Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, meus ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, sábado 13 de junho de 2023. Votos de um bom sábado para todos na nossa companhia. Convosco está na Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também na onda média 1530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio PGGT, com a rádio comunitária de Bafatá, estamos em Gabu com a rádio Sitchano, que é a FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo estamos com Albert Orlando e estamos também na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumaia. Na cidade de Catió temos connosco a rádio educativa. Não esqueça, estamos também ao vivo na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque, a questão do aumento dos preços da gasolina em Angola. E, apesar de não ser habitual, hoje, sábado, vamos falar de saúde, vamos falar de tabagismo e como deixar de fumar. E teremos também uma conversa interessante na rubrica Fala África com a angolana Joana Caetano. Ora, estes dois temas são normalmente os domingos, mas como amanhã vamos ter uma edição especial sobre as eleições legislativas na Guiné-Bissau, decidimos hoje ter então saúde e o Fala África. Mas por agora vamos passar o mundo em revista, são as notícias da atualidade neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Subiu para 288 o número de mortos num acidente ferroviário na parte leste da Índia, disseram fontes dos caminhos de ferro. O acidente deu-se quando um comboio de passageiros descarrilou, embateu contra outro na sexta-feira à noite, tendo um deles depois embatido contra um comboio de carga estacionado nessa zona, no distrito de Balasore, no estado do Odisha. A agência Reuters citou um relatório preliminar do governo como tendo dito que um possível erro de sinalização pode estar na causa do acidente. O primeiro-ministro Narendra Modi visitou o local do acidente e deveria ainda hoje deslocar-se a um hospital um hospital local. O sistema de caminhos de ferro da Índia transporta diariamente mais de 13 milhões de pessoas e recentemente o governo anunciou um programa de introdução de comboios de alta velocidade como parte de um programa de modernização, mas a oposição afirma que a prioridade tem que ser dada à melhoria da segurança e melhoramento das velhas infraestruturas. Subiu para 15 o número de mortos registados em confrontos entre a polícia e manifestantes no Senegal, disse a polícia. A maior parte da cidade de Dakar estava hoje calma, mas há ainda grande tensão na capital depois de novas manifestações ontem terem resultado na morte de 6 pessoas e levando para 15 o número total de vítimas fatais dos confrontos. Edifícios foram atacados e lojas pilhadas em várias zonas da cidade. As manifestações eclodiram após um tribunal ter condenado à prisão o líder da oposição, Ousmane Sonko, acusado de corromper a juventude após um julgamento em que foi acusado de violação sexual. Sonko negou as acusações, mas a sua condenação impede-o de concorrer às presidenciais de fevereiro. Combates prosseguem hoje na capital do Sudão, Khartoum, com fogo de artilharia e bombardeamentos aéreos, e também na vizinha cidade de Omdurman e Bari e ainda mais para leste, na cidade de Sharg el-Nil. Entretanto, milícias das Forças de Apoio Rápido, que combatem o exército governamental, ocuparam o Museu Nacional na capital, receando-se que possam ser causados danos a peças de milhares de anos de existência, incluindo múmias. As Forças de Apoio Rápido emitiram um vídeo mostrando combatentes dentro do museu a negarem que estejam a danificar o mesmo. 2 polícias foram mortos e 5 outros feridos quando suspeitos militantes do grupo somali Al-Shabaab atacaram agentes da polícia em Mandera e Wajir, no nordeste do Quênia. Os ataques deram-se quando o ministro da Segurança Interna visitava o local. No primeiro ataque, os militantes da Al-Shabaab dispararam rockets contra um veículo da polícia em patrulha em Alela, no condado de Mandera. Um agente morreu, 3 outros ficaram feridos. O segundo deu-se na aldeia de Ogoral, no condado de Wajir, numa emboscada a uma patrulha da polícia. Um agente foi morto, 2 outros ficaram feridos. 2 pessoas morreram e 2 outras ficaram feridas num bombardeamento da artilharia ucraniana contra a região de Belogorada, na Rússia, disse o governador local. O governador disse que esta manhã se estavam a registrar bombardeamentos no distrito urbano de Shebekino, de onde ontem 2.500 pessoas foram evacuadas. Na sexta-feira, 5 pessoas morreram e 16 ficaram feridas em bombardeamentos ucranianos à região de Belogorada. Entretanto, o Kremlin anunciou que jornalistas de países não amigos não serão autorizados a fazer a cobertura do Fórum Económico Internacional da Rússia a realizar em São Petersburgo de 14 a 17 de junho. Um porta-voz do Kremlin confirmou a proibição. Antes da guerra na Ucrânia, o fórum era usado para atrair investidores de todo o mundo à Rússia.
Economistas admitem clima de tensão depois da subida dos preços da gasolina em Angola. Para falar sobre o assunto, ouvimos o economista Heitor Carvalho, especialista em petróleo e gás Patrício Kingongo e o investigador José Oliveira.
Depois do alerta vermelho apresentado pelo Banco Nacional de Angola sobre o estado crítico da economia, surge agora o anúncio da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis. Uma notícia que chegou como uma bomba entre as várias sensibilidades no país. A medida que anuncia o início da remoção dos subsídios aos combustíveis é omissa em apontar um calendário do processo gradual e foi aprovada esta semana. A medida abre também várias incertezas sobre a reação do mercado, que já sente o impacto da desvalorização da moeda nacional. Vários analistas apontam diversos cenários com posições divididas, mas admitem que a alteração nos preços dos combustíveis, sobretudo o da gasolina, terá um impacto sobre a vida das famílias, empresas e a economia geral. Ainda assim, o plano do governo liderado por João Lourenço garante mecanismos de mitigação destes impactos em forma de subsídios e transferências sociais monetárias para curto e médio prazo, por via do reforço ao programa Aquenda, subvenção aos utilizadores de transportes públicos, redução da receita fiscal pelo alívio do imposto sobre o rendimento do trabalho, subvenção à agricultura e pescas, subsídios aos taxistas e mototaxistas. De acordo com os entendidos na matéria, o governo angolano não criou as condições necessárias para ajustar esta medida com outros procedimentos para prevenir a subida dos preços do mercado. O economista Heitor Carvalho afirma que esta medida vem tarde demais e admite que o mercado vai reagir com algum choque, com consequências para as famílias e para as empresas.
Era absolutamente inevitável. Você não pode ter uma despesa, uma coisa absurda, de 2 bilhões de quantas, quer dizer, não pode ser. Mas tinha que acabar. Só um problema, o único problema que isto tem foi ter demorado tanto tempo. Isto devia ter começado em 2016, como começou, e ter continuado a deslizar, a aproximar-se do preço do mercado. Se isso tivesse acontecido, estava toda a gente adaptada à situação. Quanto mais nós adiamos a situação, mais o choque se torna mais forte.
Mas, doutor, pensou bem o Executivo ao avançar por um processo gradual?
Claro que sim, evidente que sim. Nós já temos choque que chega mesmo assim. Mesmo assim já vai ser um choque forte. Portanto, isto tinha que ser gradual, isto, sem dúvida nenhuma. Não se podem fazer. Lembre-se, por exemplo, do que aconteceu em outubro de 2019. Introduziu-se o IVA. O que é que aconteceu? O IVA não devia ter gerado nenhum aumento de preços. Porquê? Porque o IVA, a 14%, era exatamente o mesmo que o imposto de consumo, a 10%. Porque o IVA pode ser deduzido, enquanto que o imposto de consumo era um imposto em cascata. Uhum. Portanto, era a mesma coisa. Não devia ter gerado crescimento de preço nenhum. E, no entanto, gerou. Porquê? Porque as pessoas, se não estiverem bem preparadas, bem formadas, e mesmo tentando formar as pessoas não aprendem, porque têm outras coisas para fazer. E só quando as coisas lhe caem em cima é que reagem. E a primeira reação, a mais fácil, é vou-me proteger. Mas normal.
Acha que o mercado vai reagir de forma inflacionista?
Vai reagir mal, vai, claro que sim. Isso é inevitável. Isso acontece sempre que há incerteza. O mercado reage mal.
Doutor Heitor Carvalho, de que forma que as autoridades nessa altura podem tomar medidas no sentido de controlar a tendência inflacionista?
Não podem, porque o problema é que, quer dizer, é possível, é sempre possível fazer coisas, não é? E pode já dar diversas medidas que podem ser tomadas, mas o problema é não deixar criar tensões. Quando você cria tensões, depois, quando a panela...
Acha que essa medida vai criar tensões?
Não, isso vai acrescentar. Vai acrescentar, mas é inevitável, quer dizer. Qualquer medida, provoque incerteza, dúvida, coloca as pessoas num estado de ansiedade e coloca-as à defesa. Portanto, os negócios, como é que os negócios se defendem? Aumentando os preços. Quando isto ainda por cima está a acontecer ao mesmo tempo que esta situação de subida dos câmbios, estes efeitos multiplicam-se um ao outro, alimentam-se mutuamente, não é?
Heitor Carvalho questiona o facto do governo não ter anunciado o período que vai durar o processo gradual de remoção de subsídios aos combustíveis. Ainda assim, não deixa de aplaudir esta medida.
Nós vamos outra vez atrás do preço do petróleo, vamos voltar à mesma taxa. Era melhor ter ficado nela, não é?
Pois.
E as pessoas iam se adaptando mais facilmente. E quando surgisse isto, ia ser um choque também, mesmo criar incerteza, isto cria sempre incerteza, mas teria sido mais suave. Agora, o que se está a fazer neste momento está bem feito. Ter escolhido só a gasolina é uma boa medida. Foi bem feito. A gasolina tem efeito sobretudo sobre as classes.
Mas o Executivo não diz por quanto tempo vai demorar, portanto, este processo, não é? Uma altura em que vai subvencionar, nesta altura, a gasolina, ou seja, e o gasóleo vai continuar, não é?
Mas a BG é para janeiro.
No próximo ano.
Na minha visão é para janeiro.
Esta é a visão do doutor.
Deixaram escapar a ideia de que era para janeiro.
Okay.
Parece que seja para mais. E aí é o adequado, porque, quer dizer, vocês vão manter o 1,9 bilhões, que foi o custo dos subsídios combustíveis em 2022, quase tanto como a soma da educação e da saúde. Isto é a soma da educação e da saúde. Não podia manter-se. A parte principal é do gasóleo. É 1,3 bilhões.
Nesta altura que o governo acautelou, não subiu o preço.
Porque não subiu, ou seja, vai continuar esse custo. Isto vai ter
para preservar a estabilidade da economia.
Sim, e não foi mal feito, porque não podia ser feito tudo uma vez. Já devia ter começado antes, mas não podia ser feito tudo uma vez. E isto, o facto de começar com a gasolina, dá tempo para testar aqueles sistemas de apoio, por exemplo, no caso dos taxistas. A gasolina representa 10%, portanto é muito mais fácil testar um sistema com 10% do que com 100%. Portanto, nestes 6 meses, irá-se testar o sistema, irá ver como é que tem que corrigir, quais são os problemas que vão surgir, quais são as fraudes que vão surgir, e tentar blindar o sistema relativamente a esses problemas. E isso é uma coisa boa.
Muito bem. Agora, um outro aspecto, Dr. Heitor Carvalho. Acha que o mercado vai reagir, do ponto de vista das famílias e das empresas, em termos de preços, numa altura em que já assistimos à desvalorização do quanto?
Nunca vai saber, porque já estamos a desvalorização. A desvalorização está em curso. Ou seja, o que é que nós podíamos ter feito? Era exatamente ter aproveitado a bonança, os preços do petróleo como estiveram, exatamente para fazer este tipo de medidas. Mas não.
O especialista em petróleo e gás, Patrício Kingongo, olha para o exemplo da Nigéria para concluir que este não é o momento ideal para Angola tirar os subsídios aos combustíveis. Justifica a sua afirmação com a ausência de um estudo de base.
De facto, a notícia da Nigéria soou os alarmes em Angola, mas é importante referenciar e informar que a Nigéria ainda não retirou os subsídios dos combustíveis, né? Manifestou interesse, conforme Angola já alguma vez havia manifestado, porque em Angola não é uma questão nova, mas a diferença entre Angola e a Nigéria é que essa manifestação veio do mais alto nível, né? Do mais alto mandatário daquela nação, que pretende remover os subsídios, mas ainda não foram determinadas datas, nem o modelo da remoção da retirada dos combustíveis. Mas é importante referenciar também que a Nigéria, nesse momento, iniciou uma refinaria grande, com uma capacidade de cerca de 600 mil barris de petróleo dia, que isso poderá fazer toda a diferença, né, se comparado com Angola. Agora, no nosso caso, nós, desde 2018, que nós recomendamos a remoção dos subsídios dos combustíveis, porque não é recomendável, nenhuma literatura recomenda, e os impactos são grandes, né? Cria uma ineficiência total na economia, tornando ela irrealista, né? Mas devemos compreender que existem momentos próprios para a remoção desses subsídios, e podemos nos perguntar nesse momento se este é o momento próprio para a remoção dos subsídios. Eu diria que não, porque precisa-se fazer estudo de base, né? Nós não podemos remover os subsídios dos combustíveis sem ter feito um estudo profundo, multilateral, com uma task force que engloba especialistas de diversas áreas, para fazer levantamento de toda a atividade econômica e poder entender o impacto real que isso poderia causar.
Patrício Kingongo aponta, por outro lado, o facto das autoridades não terem preparado os angolanos para este momento. Para este especialista, mais uma vez, a comunicação do governo falhou.
Já não educamos a nossa cidadania sobre as questões relativas aos subsídios dos combustíveis, né? Os nossos cidadãos não têm noção, né, deste arcabouço relacionado com a importação do combustível. A estrutura de custo de importação é de total desconhecimento da população. Então, acho que nós deveríamos investir na comunicação, no sentido de ensinar e ilustrar aos cidadãos que o combustível que é consumido é comprado, por exemplo, a um preço de $1 e vendido a cerca de 37 cêntimos aqui em Angola. Isso cria mais ou menos um subsídio de 70 cêntimos a cada litro de combustível que é vendido em Angola, e que é muito oneroso para o Estado. Nesse caso, o Sonangol tem sofrido com isso. Mas é claro que, se nós não informarmos dessa forma, não demonstrarmos tecnicamente, ilustrativamente essas questões, a percepção do cidadão nunca será de que sim, vamos remover os subsídios. Agora, é importante também apresentar um plano, né, subsequente à remoção de subsídios. O que é que será feito após a remoção de subsídios? Quais são os benefícios reais para a economia e para a sociedade? Porque, assim, acaba o cidadão quer perceber o que é que ele ganha com isso, né? É uma medida impopular, mas necessária, mas é impopular porque nós sabemos que nós vivemos de pobreza energética, né? Boa parte, quase 50% da nossa população tem energia elétrica com base geradores, né? E o consumo de combustíveis também deriva nisso. Nós não vamos olhar os combustíveis só na vertente de transportes públicos, mas porque os cidadãos de classe baixa não têm transportes públicos, mas eles lutam para terem eletricidade nas suas residências. A eletricidade são garantidas via transportes. É por isso que seria uma medida impopular. Mas é claro que, se criar um ambiente propício em que haja um entendimento por parte das populações em relação ao impacto negativo que os subsídios criam a balança de pagamento do Estado, e também se nós tivermos um programa prático, ilustrativo e representativo daquilo que será feito, por exemplo, com as receitas que hoje são alocadas para o subsídio, o que é que será feito com essa receita? Qual é o benefício que está para o cidadão? Então é importante saber isso, porque senão nós podemos correr o risco de, ao remover os subsídios, criar um impacto negativo superior ao impacto que nós temos hoje, porque hoje, de certa forma, a única entidade que tem impacto direto com os subsídios de combustíveis tem sido a Sonangol, porque não tem mais a capacidade financeira de cobrir e não é ressarcida. Eu, para ter o meu posicionamento final, eu devo fazer com base num estudo. Esse estudo é que não foi feito. Não foi apresentado nenhum estudo substancial, substantivo, né, que representa todas as áreas e setores que seriam impactados. Né, porque ao falar que o combustível, nós vendemos combustível muito barato em relação aos países vizinhos, isso é uma coisa, mas a nossa economia é complexa e a realidade de cada país é diferente. Que eu posso dizer aqui que, por exemplo, Angola é um grande país produtor de petróleo, e todos os países produtores de petróleo do peso da Angola, do nível da Angola, têm benefícios diretos para a sua população. Qual é o benefício que nós angolanos temos por sermos cidadãos de um país produtor de petróleo, né? Então, até agora, o único benefício que nós temos direto, embora nunca foi comunicado à população, são os próprios subsídios, né? Nós poderíamos usar a teoria de que há subsídios porque nós somos um país produtor de petróleo. Agora, ao retirarmos esses subsídios, qual é o benefício real que um cidadão do Cunene, do Coroca, terá em relação à indústria de petróleo e gás, né? Vai dizer que eu sou cidadão de um país e o meu benefício por ser cidadão de um país produtor de petróleo, o meu benefício da indústria petrolífera direto é este, né? Então, os subsídios devem ser retirados. Aliás, eles nunca deveriam ser colocados, né? Porque não se recomenda isso.
O investigador José Oliveira aponta vários caminhos depois da remoção dos subsídios aos combustíveis e chama a atenção para o setor dos transportes públicos e privados.
Porque senão a tendência vai ser inflacionária e não quando a gente sabe que o combustível representa de 15% a 20% da despesa de um táxi, porque a manutenção cá é muito cara. A manutenção automóvel é muito cara. Portanto, os critérios são diferentes da Europa. Agora, há vários aspectos globais, por exemplo, inclusive o aspecto das percentagens que a comercialização de combustíveis tem no país. Eu, pessoalmente, acho a percentagem de 30% muito elevada para a logística. As outras não são das vendas e distribuição, são acessíveis, mas 30%. Isso tem influência nos preços. E nos transportes públicos, não é só, quer dizer, tem de se aumentar a capacidade dos transportes públicos, tem de se criar passos. Para o trabalhador tem de ter passos como tem em qualquer país, aliás, acho que isso está pensado. Tem de se fazer, se o transporte público for subsidiado, tem de se dar a devida cobertura mensal aos subsídios que tem de se dar às empresas. Hoje não há só TCUL, há várias empresas de transportes públicos. Se calhar o caminho de ferro também precisa ter algum subsídio, não sei, é uma questão de ser analisada. E depois tem de se ver, nestes aspectos globais, como se vai, que é um aspecto que também tem de ser discutido, como se vai ressarcir a Sonangol das dívidas passadas. Porque os valores são muito grandes, não são valores que dá para passar uma borracha em cima e esquecer. Portanto, eu acho que devia haver um debate, não é público, um debate interno, e de ver isto de forma global. O que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, que subsídios se vai dar, como se vai dar os subsídios futuros. Sei que há a ideia de que alguns setores têm de ser subsidiados. Eu, em alguns, costumo dizer que tenho dúvidas, porque agricultura mecanizada, que com o gasóleo a 35, a 135 funciona bem, mas depois com o gasóleo a 180, 200 quantas não funciona, eu acho que tem problemas de produtividade e não de preço do gasóleo. Nós habituamos, eu ouvi isso em vários debates já quando se falava nisto. Ah, se sobe, a agricultura das grandes empresas vai sofrer, na altura era para um aumento para o gasóleo e para 200. E eu ponho sempre o problema, nós sabemos que o país tem uma baixa produtividade em quase todas as áreas e na agricultura se calhar também tem. De maneira que, mas pronto, há áreas que se calhar é preciso, vão ter de ser subsidiadas quando os combustíveis começarem a subir.
Finalmente, José Oliveira aborda o contrabando de combustíveis como um dos fenómenos que mais prejuízos tem causado à economia nacional.
Nós beneficiamos com esta estrutura de preços. Um dos aspectos que tem de ser discutido também é a questão da candonga. É impossível estabilizar a candonga. Ninguém pensa que acaba com a candonga de combustíveis para os países vizinhos com este preço, porque o lucro é muito chamativo. Por isso a gente vê que temos a tempos, faz-se mais uma campanha, apanha-se mais uns tantos, vão para a cadeia, apanha-se uns milhares de litros, ou umas centenas de milhares. Mas a candonga de combustível, nós temos temos, aliás, e a estatística mostra isso, não é? Como é que Cabinda, por exemplo, não é? Como é que Cabinda...
Não é possível acabar com esta candela.
Com preços, com esta diferença de preços. Não, é possível. Então dá uma margem. Então ele no Congo, o gasóleo custa 4 vezes mais do que em Angola. 4 e pico. Acho 1.000 milhões um número bastante elevado, mas que é umas centenas de milhões. Se me disserem 200, 300 milhões, acredito. 1.000 milhões
é muito. Estou bem lembrado disso.
200, 300 milhões, o que é muito para um país que tem problemas como nós. Quer dizer, nós não conseguimos resolver a questão da candonga.
Estamos a falar do contrabando dentro e fora do país.
Sim, dentro do, e fora do país. Nós temos, principalmente para o norte, que é um chamariz de... E por isso nós temos problemas no soio e no zai, temos aí em si. Agora, tem de ser que é um aspecto, portanto, em suma, deve ser discutido globalmente, deve ser faseado, tem de ser faseado, e tem de partir de uma decisão política, quando se tomar as decisões, que ela não é extemporânea, como nós fizemos aqui há uns anos, tomamos a primeira decisão de aumento e depois ficamos quietos. Perdão, e chegamos a esta situação muito difícil. Uhum. Porque temos uma diferença muito grande a compensar. Quando se decidir aumentar, depois o ser faseado quer dizer que 6 em 6 meses nós temos que ter um pequeno aumento, porque depois a economia, o primeiro se calhar vai ter de ser grande, mas sei lá, de 25-30%, senão não tem qualquer efeito.
José Oliveira, Patrício Kingongo e Heitor Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não esqueça a Voz da América em Português, está no Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Estamos também na internet em voaportugues.com. Nosso número de WhatsApp, mais 202-251-9466. Convidamos a que visite a nossa página na internet em voaportugues.com, onde podem ver os nossos vídeos, os nossos trabalhos e as reportagens especiais. E não se esqueça, temos como reportagem especial as eleições legislativas na Guiné-Bissau, que decorrem amanhã, dia 4 de junho, e onde está o nosso correspondente, o Álvaro Ledger Andrade, para nos dar as últimas. Portanto, não esqueçam, amanhã temos uma edição especial, eleições legislativas Guiné-Bissau 2023. E esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, hoje é sábado, 13 de junho de 2023, para todos os votos de um bom sábado, bom fim de semana. A equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
brincadeira. Povos cansados, mas que decidem me una joia.
De junho de 2023, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado para todos na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda curta, nos 12.080 e 17.655. Estamos também na onda média, nos 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé, ouvem-nos em FM, através da transmissão local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos na Guiné-Bissau, em FM, na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casamai. Em Catió, a Rádio Educativa, na cidade de Cachungo, estamos com o Berlando, na cidade de Buba, é Rádio Papagaio. Estamos também FM em Gabu, com a Rádio Sitchinou, que é Leste FM. Estamos também FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, a capital, estamos em FM com a Rádio Pidgin Guitim. Não esqueça, também nos pode ouvir em direto na internet em voaportugues.com. Depois damos uma volta pelo mundo em notícia, vamos ter excepcionalmente, na programação deste sábado, a conversa de saúde e o Fala África, hoje com a angolana Joana Caetano, sobre como enfrentar a vida com resiliência e nunca desistir. Mas agora a atualidade noticiosa do mundo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Subiu para 288 o número de mortos num acidente ferroviário na parte leste da Índia, disseram fontes dos caminhos de ferro. O acidente deu-se quando um comboio de passageiros descarrilou, embateu contra outro na sexta-feira à noite, tendo um deles depois embatido contra um comboio de carga estacionado nessa zona, no distrito de Balasor, no estado de Odisha. A agência Reuters citou um relatório preliminar do governo como tendo dito que um possível erro de sinalização pode estar na causa do acidente. O primeiro-ministro Narendra Modi visitou o local do acidente e deveria mais tarde deslocar-se a um hospital local. Subiu para 15 o número de mortos registados em confrontos entre a polícia e manifestantes no Senegal, disse a polícia. A maior parte da capital, Dakar, estava hoje calma, mas há ainda grande tensão na capital depois de novas manifestações ontem terem resultado na morte de 6 pessoas e levando para 15 o número total de vítimas fatais dos confrontos. Edifícios foram atacados e lojas pilhadas em várias zonas da cidade. As manifestações eclodiram após um tribunal ter condenado à prisão o líder da oposição, Ousmane Sonko, acusado de corromper a juventude após um julgamento em que foi acusado de violação sexual. Sonko negou as acusações, mas a sua condenação impede-o de concorrer às presidenciais de fevereiro. Combates perseguiam hoje na capital do Sudão, Khartoum, com fogo de artilharia e bombardeamentos aéreos, e também nas vizinhas cidades de Omdurman e Bari, e ainda mais para leste na cidade de Sharg el-Nil. Entretanto, milícias das Forças de Apoio Rápido que combatem o exército governamental ocuparam o Museu Nacional na capital. As Forças de Apoio Rápido emitiram um vídeo mostrando combatentes dentro do museu, negando que estejam a danificar o mesmo. 2 polícias foram mortos e 5 outros feridos quando suspeitos militantes do grupo Somali Al-Shabaab atacaram agentes da polícia em Mandera e Wajir, no nordeste do Quênia. Os ataques deram-se quando o ministro da Segurança Interna visitava o local. No primeiro ataque, os militantes da Al-Shabaab dispararam rockets contra um veículo da polícia em patrulha em Elele, no condado de Mandera. Um agente morreu e 3 outros ficaram feridos. O segundo deu-se na aldeia de Ogorala, o condado do Agir, numa emboscada a uma patrulha da polícia. Um agente foi morto e 2 outros ficaram feridos. 2 pessoas morreram e 2 outras ficaram feridas num bombardeamento de artilharia ucraniana contra a região de Belogorod, na Rússia, disse o governador local. Entretanto, o Kremlin anunciou que jornalistas de países não amigos não serão autorizados a fazer a cobertura do Fórum Económico Internacional da Rússia a realizar em São Petersburgo, de 14 a 17 de junho. 3 soldados israelitas e 1 agente da polícia egípcia foram mortos em 2 incidentes na fronteira entre os 2 países, envolvendo, ao que parece, contrabandistas de droga. porta-voz do Exército disse que os tiroteios começaram quando soldados impediram uma tentativa de contrabando através da fronteira. Várias horas depois, dois soldados foram mortos.
Foram as notícias das histórias deste sábado. Vossos de um sábado para todos. Bom fim de semana. Como dissemos no princípio da emissão, hoje vamos ter na nossa segunda meia hora, a título de exceção, a conversa sobre saúde com a doutora Graça. Vamos falar de tabagismo e dizer não ao tabaco.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que conversamos com a doutora Graça Matinha sobre os mais variados temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
Eu também espero, doutora, que os nossos amigos estejam bem ou o melhor possível. E esta semana, doutora, vamos falar sobre tabaco, isto porque se celebrou esta semana, ou se assinalou esta semana, o Dia Sem Tabaco, a dizer não ao tabaco. Tabaco, doutora, não é uma doença, mas pode provocar doenças, não é, doutora?
Pois é, Ana. Como a Ana muito bem disse, celebrou-se esta semana, 31 de maio, o dia Mundial Sem Tabaco, que é, portanto, um dia de consciencialização sobre o tabaco e os riscos que o tabaco tem. E este ano tem o Dia Mundial Sem Tabaco, tem um tema muito interessante, que é cultivar alimentos e não o tabaco. Por que este tema de cultivar alimentos e não o tabaco? Porque, infelizmente, há muitas oportunidades que são perdidas de produzir alimentos saudáveis, não é? Que podem ser comercializados e consumidos por muita gente, porque dá-se prioridade ao cultivo do tabaco. Tabaco este que acaba causando mais danos do que benefícios à nossa saúde. Portanto, essa mensagem de cultivar alimentos e não tabaco é uma mensagem muito, muito forte e que nos leva, de fato, a pensar e a pôr na balança o que é mais importante, os alimentos ou o tabaco. Falando, Ana, do tabagismo, o tabagismo, sim, é um problema de saúde pública muito, muito importante. Na verdade, é um dos maiores desafios de saúde pública que o mundo tem enfrentado, não é? E que mata muita gente. Estima-se que anualmente mais de 8 milhões de pessoas a nível de todo o mundo morram por causa do tabagismo. Okay? E se nós olharmos para este número, é de uma forma geral um número muito maior do que o número de pessoas que morrem de HIV, SIDA, tuberculose e malária junto. Portanto, é um peso muito importante na saúde pública essa questão do tabaco e do tabagismo. E o que é esse tabagismo, Ana? O tabagismo é nada mais do que o ato das pessoas consumirem o tabaco, e o tabaco que acaba causando uma dependência por causa da nicotina que esse tabaco apresenta. Portanto, acaba sendo uma condição crónica e que leva efetivamente a muitos, muitos danos na nossa saúde.
Doutora, uma das coisas que se quer é levar as pessoas a deixarem de fumar. Por que é difícil, quando se fuma, deixar-se de fumar?
Bem, Ana, porque efetivamente o tabaco cria uma dependência, não é? É aquilo que se chama de dependência química. Quando as pessoas começam a fumar, podem, por exemplo, fumar um cigarro por dia, ok? Mas quanto mais o tempo vai passando, para a pessoa ter aquele efeito que o tabaco causa-lhe, não é? Aquela sensação de bem-estar, algumas pessoas dizem que diminui a ansiedade e por aí fora. Então, para a pessoa alcançar esse efeito, vai precisando cada vez mais de quantidades maiores de cigarro. Portanto, no primeiro dia fumou um cigarro, daí a mais uma, duas semanas já está a fumar dois cigarros, e quanto mais tempo vai passando, vai aumentando a quantidade de cigarros que fuma, até o ponto que nós temos pessoas que fumam cerca de 5 ou 6 maços de cigarro por dia. Portanto, é uma quantidade de cigarro muito, muito, muito grande e que vai fazendo com que essa pessoa fique literalmente viciada nesse tabaco. E o vício é um vício que se torna-se muito difícil de deixar, porque quanto mais viciada a pessoa está, o processo de deixar o vício é um processo que não é muito fácil.
Não é fácil.
Primeiro porque a dependência ao tabaco vai causar uma sensação ou vai ter uma ação a nível do nosso sistema nervoso central. E isto é como se fosse uma sensação de prazer e a pessoa sente-se renovada e por aí fora. Então, primeiro a pessoa quando começa a pensar em largar, começa automaticamente a pensar nestes efeitos aparentemente bons que a pessoa tem, não é? E depois tem toda a questão da adição à substância que faz com que quando a pessoa reduz a quantidade de cigarros que fuma ou para de fumar, pode haver uma série de reações a nível do organismo que muitas vezes não são reações fáceis de lidar com elas, não é? Que vão fazendo com que a pessoa não tenha muita vontade ou não tenha muita facilidade para deixar o cigarro, porque essa pessoa está dependente e o organismo sente disso quando a pessoa não fuma ou quando a pessoa não alimenta o vício. Então, isso acaba fazendo com que algumas pessoas, mesmo que tenham vontade, voltem a ter recaídas, não é?
Uhum.
E isto é que acaba fazendo com que seja muito difícil parar de fumar.
Doutora, fumar, o que é que pode provocar em termos de doenças, situações, condições de saúde? O que é que provoca o tabagismo? Está associado a quê?
O tabagismo está associado a muitos, muitos problemas de saúde e infelizmente, o tabagismo é uma das principais causas de muitos cancros, principalmente os cancros que afetam o sistema respiratório. Portanto, há sim muitas consequências. Uma pessoa que fuma ou que é dependente do tabaco pode ter problemas, por exemplo, pode ter uma dependência psicológica que leva a alguns problemas comportamentais, por exemplo. A pessoa pode ter, por causa mesmo deste vício, pode ter situações em que, quando não fuma, a sua disposição muda muito facilmente, ou fica mais eufórica, ou fica menos eufórica, e isto acaba criando, pode acabar afetando o seu estado de uma forma geral. Mas também nós sabemos que o ato de fumar ou essa dependência, conforme eu me referi anteriormente, pode levar a doenças pulmonares, a doenças pulmonares, sim, uma das doenças que eu me referi é o cancro, mas também há outras doenças que podem surgir por causa do tabagismo. E isto naturalmente vai afetar não só a própria pessoa, mas também as pessoas ao seu redor. Porque para além dos danos que causam à pessoa que fuma, pode haver danos também para as pessoas ao seu redor, que nós chamamos de fumadores passivos. E diz-se que os fumadores passivos, mesmo que não fumem, têm igualmente um risco muito grande de desenvolver consequências por causa desse tabagismo que é praticado por uma pessoa próxima, uma pessoa que vive na mesma casa e por aí fora. Exato.
Doutora, estávamos a falar de deixar de fumar. Há muitas pessoas que têm vontade de deixar de fumar. Não há uma receita certa, depende de pessoa para pessoa, mas há... Como é que se pode ajudar uma pessoa a deixar de fumar?
Olha, Ana, de facto não há uma receita certa e o ato de deixar de fumar é um processo, ok? Que a primeira coisa é que a pessoa que fuma tem que crer, efetivamente. Tem que crer, tem que ter muita força de vontade para parar de fumar. E é um processo bastante gradual, que requer naturalmente um sistema de suporte muito, muito forte. Portanto, as pessoas ao redor, família, amigos, têm que apoiar esta pessoa neste processo de fumar. Mas uma das coisas que é recomendada é que primeiro a pessoa tem que, se é uma pessoa fumadora, a pessoa tem que começar a reduzir a quantidade de cigarros. É verdade que é possível também de uma forma assim brusca, mas o recomendado é que a pessoa comece a reduzir a quantidade de cigarros que consome por dia. E isso também é uma medida que, de certa forma, ajuda no autocontrole. Então, a pessoa começa por reduzir a quantidade de cigarros e depois evita comprar cigarros, evitar estar em meios que possam muito facilmente promover o tabagismo ou evitar estar com companhias que promovam esta ação de fumar. Há algumas medidas que são implementadas em vários locais, posso assim dizer, que tem a ver, por exemplo, com o consumo de algumas pastilhas específicas que ajudam, que inibem a vontade de fumar. Portanto, é uma das medidas que pode ser adotada sempre que possível. E também diz-se que fazer exercício físico de alguma forma também ajuda, porque a pessoa concentra-se noutras coisas e não se foca muito na questão de fumar. Então, essas são algumas medidas que podem ser tomadas e naturalmente, conforme eu me referi, estar longe de fumadores e ter essa vontade sem sucção são aspectos muito, muito importantes. Com o avanço da ciência, há alguns medicamentos que em algum momento podem ser administrados, não é? Mas isto requer naturalmente um acompanhamento médico de pessoas que estão preparadas para isso e que vão avaliar as necessidades de cada fumador, não é? Mas, de uma forma geral, as medidas que eu me referi podem ajudar bastante. Há uma outra medida que eu esqueci de dizer, que tem a ver com o consumo de outras substâncias aditivas, que é, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de café, que em alguns momentos algumas pessoas, quando consomem muito café, tendem a fumar mais. Quando consomem muito álcool, tendem a fumar. Então, a redução da ingestão destas substâncias também pode ajudar a minimizar essa vontade ou necessidade de fumar. Portanto, essas são algumas das medidas que podem ajudar no processo de parar de fumar.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos a falar com a doutora Graça Matecinha sobre dizer não ao tabaco e formas de deixar de fumar, e isto porque fumar tem graves consequências para a nossa saúde e não só, para a saúde das pessoas que nos rodeiam. E pronto, vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas já numa semana cheia de saúde para si, para os nossos ouvintes, amigos ouvintes. Voltamos a falar a próxima semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais preciso que nós temos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Na rubrica Fala África, a Denis Teske mergulha em uma cativante conversa, como ela própria descreve, com a escritora angolana Joana Caetano, autora do livro Mudança, a Arte da Superação, em que Joana partilha valiosas dicas sobre como enfrentar a ansiedade, os stress, as incertezas, oferecendo aos ouvintes, oferecendo aos leitores, neste caso, não é? Dicas para lidar com os desafios da vida com serenidade e resiliência.
Olá pessoal, aqui Denis Teske. Hoje eu tenho uma pergunta. Você sabe lidar e enfrentar as mudanças na sua vida? Bom, hoje no Fala África Voa, nós vamos ter algumas dicas, porque eu vou conversar agora com a escritora Joana Caetano sobre o livro Mudança, a Arte da Superação. Seja bem-vinda!
Muito obrigada, Daniela.
Joana, estou super feliz que você está aqui, mas antes de falarmos sobre esse livro que tem um título super interessante, eu quero que você se apresente aqui para o nosso público.
Perfeito! Eu sou a Joana Caetano, sou mestre em Engenharia do Petróleo e, por coração, uma escritora. Não é uma escritora nata, porque, na verdade, bem antes da engenharia, a escrita já estava ali adormecida.
Tá certo. Eu conheço muitos engenheiros escritores, viu? Eu não sei o que tem com a engenharia e a literatura e a escrita, mas olha, Joana, vocês em Angola, eu vou dizer, os engenheiros, olha, dão muito orgulho, viu? Eu só posso dizer isso.
obrigada. Olha, na verdade, eu acho que pela engenharia ser uma... Sim. Vamos chamar ciência, não é? Ser assim uma profissão bem mais de mente, bem mais de foco. Eu creio que a escrita é um escape para a alma. Então, daí que talvez assim, no, como chamam no free time, né? No tempo livre, a pessoa acaba tendo mais aquela tendência de inclinar-se para algo mais da alma.
Faz sentido. E, Joana, eu gostaria agora que você contasse então para a gente sobre Mudança, a Arte da Superação.
Uau! Mudança, a arte da superação. Esse é um tema que é bem do fundo, né? Bem assim, bem lá da alma, porque ele é, não diria uma autobiografia, mas é meio com raio-x de quem a Joana é. E uma pessoa bem de uma natureza bem mais perfeccionista, aqueles que amam as planilhas, não é? Tu tens a hora que vai começar o dia, quando vai terminar, o que vai fazer e tudo mais, mas independente de qualquer plano que faça, acabamos enfrentando sempre um contratempo, sempre há uma mudança no plano, e a Joana era muito do género que quando não sai do jeito acaba perdendo a cabeça e já fica, ai, por quê? E tudo mais, então eu tive de aprender por pesquisa mesmo, como lidar com toda essa situação. E daí que eu notei, wait a minute, I'm not the only one, eu não sou a única. Então, por que não partilhar essa visão? Por que não partilhar aquilo que tem sido essa lição que eu tenho aprendido conforme as pesquisas? Então, daí que surgiu esse que é o livro Mudança, Arte de Superação. E ele é Duolingo, né? Que ele tem duas línguas num único exemplar. Então, o Mudança, Arte de Superação é isso. Ele é uma biografia de alguém que teve de aprender a lidar com as coisas a mudarem e ver que é normal que as coisas mudem e eu preciso encontrar a nova faceta em meio a essas mudanças.
E você dá dicas, então, no livro, Joana? Como é que é?
Muitas. Na verdade, no livro eu partilho dicas. Eu partilho pesquisas científicas, eu falo muito de uma organização também, principalmente no capítulo número 4, onde eu falo sobre o medo, porque o medo é uma temática assim muito mais, digamos que, diferente, não é? Daquilo que traz o livro, nós fazemos uma abordagem diferente sobre o medo. Todos nós fomos ensinados que o medo é uma coisa tão má e tudo mais, é o vilão da história. Mas nesse livro nós apresentamos do tipo, wait a minute, tem uma outra versão sobre o medo. Ele está aí, na verdade, como um ajudador para ti. Então, para não dar spoiler, não é? Vamos ficar por aqui, então dou dicas de como lidar com essas coisas, vendo as coisas a mudarem, como permanecer em pé, em meio a todo esse caos.
Faz sentido, Joana. Agora, você já deu ali algumas dicas que você é uma pessoa perfeccionista e tinha dificuldade para mudar seus planos, mas o que, que realmente te motivou a falar assim, não, eu vou escrever esse livro aqui porque eu preciso partilhar essa história?
Em 2020 chegou a questão da pandemia e a Joana estava na altura a terminar a universidade no Reino Unido. Veio para Angola no Natal de 2019 com a perspectiva de voltar para poder então terminar a universidade e ter a cerimónia de graduação, mas tive de acabar a universidade online, tive de não participar da cerimónia de graduação e na altura a Joana também era noiva e os planos todos mudaram. Acabou por decisão mútua, cada um acabou seguindo os seus passos. Então, o ano de 2020 foi assim, um ano muito, muito cheio de muitas coisas que eu neste ano tive de mudar planos que a pessoa fazia tipo, há mais de 20 anos. Eu vi eles todos indo rando abaixo, se vamos assim dizer. Mas, em meio a isso tudo, uma mensagem eu aprendi. Ok, as circunstâncias à nossa volta podem mudar, mas quem somos nós em meio a todas essas mudanças? Quem você permite continuar a ser? Tu estás a ver tudo à tua volta mudar, os teus planos mudaram, as coisas mudaram, mas você permanece. Por isso é que o livro fala sobre temáticas como ansiedade, depressão, porque a Joana também, durante esse tempo, passou por um quadro depressivo. Foi todo um sistema muito, muito complexo. Por exemplo, principalmente para quem é africano, para quem é nosso, assim, está falando agora já como angolana e não só, muitos de nós têm aquela questão, tipo, falar como psicólogo, isso é para malucos e tudo mais. Então, a Joana traz essa mensagem que não é uma questão do maluquice você tiver um psicólogo. E termino mesmo a parte conclusiva desse livro, na verdade, recomenda ter uma conversa com um psicólogo. Na verdade, é uma pessoa normal, tal como nós vamos para o dentista, não porque temos cárie, mas sim porque queremos cuidar simplesmente do nosso dente, também é normal que tu vais ter com um psicólogo, porque tu queres cuidar da tua saúde psicológica, não é? Porque se cuidamos do físico, por que não da mente, por que não da alma?
Uau, Joana, você me surpreendeu, certamente o que você teve que superar. Não é para qualquer um e realmente, olha, meus parabéns aí por ter dado a volta por cima e ter lançado o seu livro, né, este ano em abril. E, meu Deus, Joana, só você sabe o que você passou, mas pelo que você contou é realmente uma experiência, ou são várias experiências, né, muito difíceis aí. Obrigada por você ter compartilhado com a gente. E, Joana, nosso tempo já estourou aí. O livro está disponível em Angola e Reino Unido?
Olha, o livro está disponível em Angola, no Reino Unido. Também está disponível no Brasil. E também estamos fazendo entregas ou envios internacionais.
Joana Caetano, foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa para falar sobre o livro Mudança, a Arte da Superação. Eu desejo aí muita sorte e sucesso para você.
Muito obrigada mesmo e o prazer foi todo meu.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 3 de junho de 2023. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, despeço com um abraço a Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e a Ana Guedes na apresentação, com votos de um bom resto de sábado. Não esqueça, amanhã, 4 de junho de 2023, vamos ter um especial sobre as eleições legislativas na Guiné-Bissau. Esperamos que nos acompanhem. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.